Muito bem, vamos então dar início aos nossos trabalhos, até porque existem outros no imediato. A senhora deputada Vânia Dias da Silva não estará presente, portanto vamos começar. E vamos começar pelo artigo 62A, porque creio que foi aí que terminamos na última reunião. E, portanto, no artigo 62A vou submeter a votação. A proposta, ou porventura, 62A, a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer usar da palavra.
Muito telegráfica, eu penso que não. Portanto, 62A, no fundo, é a discussão da orgânica da CNPD. Portanto, iremos fazer depois, se calhar, artigo a artigo, de acordo com as da CNPD. Eu escuso-me de apresentar, portanto, elas também já estiveram a rodar há tanto tempo.
Então, precisamente, fazemos o acerto do artigo 62A no final e entramos já na votação no artigo 2º. Pode ser assim? E acertamos o 62A no final. Pode ser? Muito bem, vamos então entrar no artigo 2º relativamente ao artigo 2º, temos aqui uma proposta de aditamento do Partido Socialista e temos mais nada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer dizer alguma coisa?
Como digo, não, eu acho que elas são... É votar esta.
Vamos então votar o artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao artigo 3º e aqui sim temos duas situações. Temos a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a do Grupo Parlamentar de Proposta de Alteração do PSD. Relativamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, aqui parece-nos que, tendo em conta a sobreposição e o condomínio de matérias abordadas pela CNPD e pela CADA, faz sentido que, no fundo, existe uma designação cruzada em ambas, portanto, há um membro da CADA que já é indicado pela CNPD, parece-nos faça sentido que possa o mesmo acontecer no sentido inverso, e parece-nos também que a forma de legitimação da CNPD não se deve afastar muito da modalidade atualmente existente, parecendo-nos que, e até na linha do que temos feito noutras sedes, o método da eleição de personalidades pela Assembleia da República, não só do Presidente, como de três personalidades, é preferível à indicação que vigora de continuar a recorrer a magistrados judiciais em exercício de funções e, portanto, propomos esta composição nos termos que aqui vêm redigidos.
Antes de passarmos à votação, passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim para apresentar a proposta de alteração do PSD.
Muito obrigado. A diferença da proposta do PSD tem a ver com o número de pessoas, de membros eleitos pela Assembleia da República. Mantemos o Presidente eleito pela Assembleia da República, mas depois são duas personalidades e não três, como as do PS. E mantemos os dois magistrados, o magistrado judicial e o magistrado do Ministério Público, indicado, que correspondia à composição que está neste momento em vigor, indicado pelos respectivos Conselhos Superiores. Em relação à argumentação da CADA, eu até tenho simpatia pessoal pela argumentação do Sr. Deputado Delgado Alves, mas esse não foi o entendimento do meu partido. E, portanto, é a razão de ser desta. Mantemos também as duas personalidades indicadas pelo Governo. E, portanto, julgamos com a nossa composição a independência deste órgão está assegurada.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Não mantém, não é exatamente igual. Há mais um, não é?
É as duas. Em vez de ser magistrados, não se exige os 10 anos.
Ah, sim. Os 10 anos que era requisito, que estava no requisito na lei atual, que tinham que ser magistrados com 10 anos de exercício, achamos que esse entendimento deve caber aos Conselhos Superiores e não propriamente.
Senhores deputados, surgiu-me agora aqui uma questão que se prende com o facto do CDS não estar presente na reunião. E se, tenho que vos colocar à consideração, o que é que fazemos relativamente à votação do CDS? Se o CDS poderá, eventualmente, votar, indicar qual é o sentido de voto, parece-me...
Temos de ter outra reunião segunda-feira de manhã. Não?
A senhora deputada teve de se ausentar para uma reunião fora.
E pode sempre na comissão.
Pode indicar até segunda-feira. Muito bem. Muito bem, peço desculpa. Indicar antes até para não perder. Muito bem, eu comunicarei à senhora deputada. Senhor deputado António Filipe.
Sim, em princípio a reunião de segunda-feira é mais para as outras duas propostas. Muito bem.
Bem, vou então colocar a votação em primeiro lugar o artigo 3º do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem? Senhor deputado.
Pedi só que fosse votado autonomamente. Assim, é certo que depois a contabilidade faz diferença, mas se fosse votado não o conjunto, mas a D autonomamente depois das outras, faz favor.
Muito bem. Votaremos então o artigo 3º. Número 1, a linha A, B e C. Quem vota contra? Do PS. Do PS. Sim, foi a primeira.
Depois não bate certo.
Pronto, muito bom. Artigo 3º, proposta do Partido Socialista, artigo 3º, número 1, alínea A. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, número 1, alínea B. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada. Artigo 3º, número 1, a linha C, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito bem. E agora a linha D do artigo 3º do Partido Socialista, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada.
Eu depois farei uma declaração de voto oral.
Muito bem, e agora votaremos em conjunto, dentro do artigo 3º, o número 2, 3 e 4.
Não, temos que votar o... B e C do PSD, senão não dá certo.
Ah, sim, 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 sim. Portanto, vamos passar então para a proposta de alteração do PSD e vamos votar as alíneas B e C. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. E, portanto, agora voltamos à proposta do Partido Socialista e vamos submeter a votação. Vamos
fazer o resto do artigo, não é?
E agora foram aprovadas as PSD. E não assim. Foi, exatamente. Peço desculpa. Voltamos à proposta do Partido Socialista.
Senhor deputado. Há alterações em relação à entrada em vigor da proposta do PSD? Ou isto é o que já resulta da lei?
O quê? Desculpa. Não. A tua proposta. A nossa.
O artigo 6, a proposta que apresentamos, não faz alterações para além do número 1. E da nossa.
Não, não, mantemos, mantemos tudo, tudo. Portanto, agora vamos estar ao artigo, sim. Sim, sim, sim.
Isto corresponde ao
nós tivemos, é, como referência... Pois, só tem dois números. O resto foi escolhido. As propostas do PSD têm como referência a proposta do PS, não a lei em vigor.
Não altera a proposta do PS.
Exatamente, não altera, não é a lei em vigor, é a proposta do PS.
Temos que votar. Isso, temos que votar a
proposta do PS.
Senhores deputados, temos que votar a proposta do PS. Muito bem. Então vamos votar o número 2, o número 3 e o número 4 do artigo 3º. Da proposta de aditamento do PS. Quem vota contra?
É que aqui, se eu bem percebo, aqui na proposta do PSD há um erro, porque passa do 1 ao 3.
Na nossa não há.
Passa.
No quadro está bem. No quadro. No quadro está bem. No quadro. No quadro está. Bem.
Ah, não.
Esclarecidas as dúvidas. Esclarecidas todas as dúvidas, falta-nos votar o 2 a 4 do artigo 3º das propostas de aditamento do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade.
Agora podemos ir até ao 3 do 16, que é onde há a proposta.
Como é que é? Vamos então passar ao artigo 8º das propostas de aditamento do Partido Socialista. E, portanto, temos aqui alterações na linha C. É isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos o artigo 16, número 1, linha A, B e C, D, E, o número 2 e o número 3, correto? Quem vota contra?
Não, o 2 vota
contra. Peço desculpa, peço que tem. Até ao número 2, quem vota contra?
No 3?
Sim.
Pronto. Deve estar tudo.
Então votamos todos com o 3 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com o número 3 da redação da proposta do PSD. Artigo 17 e 18.
Revogaste o telefax.
Do Partido Socialista, da proposta de aditamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado, fica aprovado por unanimidade. Exatamente, os dois. E passamos ao artigo 19, e aqui temos proposta de alteração do PSD, designadamente à linha D do número 1.
Que é nova.
Não.
Não é nova. Há aqui uma alteração. Não. Nomear o pessoal do quadro. É aqui uma alteração.
Está em vigor, é ouvida a comissão nomear o pessoal do quadro e autorizar transferências recentes.
Sim, o poder não é, ela incide diretamente sobre a lei, não sobre a proposta do PS.
Ah, sim, tens razão.
Quem vota contra?
Quadro e mapa.
Nós aditamos ao PS o artigo.
Sim. Pois.
Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovada por unanimidade esta alteração do PSD, artigo 19, a linha D. Agora passamos ao artigo 19A. Fiscal único. Este aditamento. Vou passar a palavra, se calhar, ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Isto resulta da própria, do entendimento da CNPD que nós acolhemos. Tivemos algumas dificuldades, não vou negar. Entendemos que há necessidade de haver um fiscal único, dado o incremento do volume do trabalho da CNPD. A dificuldade, não escondo isso, tem a ver com a designação pela Assembleia da República de um revisor oficial de contas, ou seja... Olha, eu não sabia, então qual é o... Ah, então já dá mais força. Nós hesitamos muito. Nós hesitamos muito, Presidente da Assembleia da República, designar um ROC, mas entendemos que faça... A própria Assembleia da República, sim, tens razão. Toma posse perante o Presidente. Hesitamos um bocadinho, eu não sabia dessa situação, de precedente, mas se passássemos isto para o Ministro ou para o Governo, eventualmente poderia estar em causa, enfim, mera, do ponto de vista formal, alguma independência que esta entidade tem e, portanto, resolvemos manter isto no âmbito da Assembleia da República. As competências estão aqui perfeitamente delineadas, que são competências que têm a ver com a fiscalização financeira, essencialmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Eu já agora confirmo, de facto, há fiscal único na IERC designado pela Assembleia, portanto, até ontem. Sempre. Mas no entanto, a minha questão é a seguinte: eu não desligo isto do ponto que se votará a seguir no artigo 20, que tem a ver com a autonomia administrativa e financeira da CNPD, que é algo que é acrescentado na proposta do PSD. E face a isso, parece-nos que, mantendo a opção que vamos manter no sentido da votação de só haver autonomia administrativa, não nos parece que justifique a existência de fiscal único, tendo em conta que o grau de autonomia gestionária será diferente e, portanto, uma coisa vem acoplada à outra. Obviamente, se passasse e se tivesse votado primeiro a questão da autonomia administrativa e financeira, aí votaríamos favoravelmente também a criação do fiscal único, uma vez que seria necessário. Assim sendo, a razão pela qual nos abstemos agora é esta, porque não acompanhamos a passagem à autonomia administrativa e financeira. Portanto,
mas é possível inverter a votação, nada óbvio.
Não, mas não há problema, acho que não influencia o resultado, portanto não é dramático. Sei. Penso que não influencia o resultado. Agora,
aqui,
vamos então submeter à votação o artigo 19A, o aditamento apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Artigo 19A. Artigo 19A. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi então aprovado. Muito bem. Vamos passar ao artigo 20, e aqui no artigo 20 vamos começar pelo PS e vamos começar pelas alterações...
Não?
Não?
É, número, se for número a número, somos nós.
Está bem, exatamente. Portanto, artigo 20, número 1 do PSD. Quem vota contra? Não sei se o Sr. Deputado quer dizer alguma coisa.
Não, só dizer que isto tem a ver com o artigo anterior. Nós acrescentamos a autonomia financeira...
Por conta
da autonomia administrativa, que é aquilo que estava na lei em vigor.
Portanto, artigo 20, número 1 do PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada. Vamos passar ao número 2
do PSD.
Exatamente. Vamos passar, ainda dentro do artigo 20, ao número 2 da proposta de aditamento do Partido Socialista. O Sr. Deputado quer, não quer. Quem vota contra? O número 2 do PS.
2 do 20.
Não, tem que ser a linha a linha.
Na D.
Na D, porque integrado na D.
Pois. Nós eliminamos a G e passa para a D.
Portanto, aí há.
Não, ou então pode estar tudo e depois,
os serviços
fazem a seleção, é melhor, senão é. Fazemos aqui uma confusão.
Porque é exatamente o mesmo texto, só no outro sítio.
Ou seja, votando a B, desde logo, é que suprimos um formulário de fixação.
Sim. Pronto, então votamos o artigo 20. O número 1 já está, pronto. Agora o número 2, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora passamos à linha
D.
Do PSD. Quem vota, quer tomar a palavra, Sr. Deputado?
Não, é exatamente o mesmo texto da linha G, ou G, do Partido Socialista.
Pois. Quem vota contra, a linha D do PSD. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora passamos à linha F do Partido Socialista. Quem vota contra?
Eu confesso, nós não vamos estar contra, mas tive aqui algumas dúvidas destes subsídios, subvenções de entidades públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. Confesso que aqui levantaram-se algumas dúvidas.
Mas abstém-se?
A única alteração é de...
Eu sei. É, mas vamos estar, por favor.
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. F, G.
Depois, em relação ao sítio onde fica.
Retiram.
Não, onde fica, depois os serviços também dizem, não é?
Se retiram a linha G, votamos. Já está votada. Pronto. H já está. Pronto. 3, 4, 5 está. E agora o número 6 do PSD. Senhor Deputado, Carlos Abreu Mourinho, quer dizer alguma coisa ou posso proceder à votação?
Mas não é aqui um problema na linha H?
Não.
É, são iguais.
Ok. O número 6 é uma inclusão também sugerida pela CNPD e que tem a ver com a gestão das dotações não integradas no orçamento. Sim.
Tendo em conta que ainda temos mais uma reunião do Grupo de Trabalho e depois ainda atender ao plenário da Comissão, vamos votá-la favoravelmente. No entanto, ficaria mais confortável se pudéssemos solicitar parecer ao Conselho de Administração. Parecer, isto é, uma lei.
Virá a tempo.
Ao Conselho de Administração aqui ao nosso, portanto é rápido. É só para saber se em termos de operacionalização disto levanta alguma dúvida.
Muito
só
bem.
Por mera precaução, mas vamos votar a favor. Portanto,
pois,
acho que não é pior, portanto, é só
sim,
para.
Sim, sim,
sim.
É só para.
Sim, sim.
É só para ter.
Sim, sim, para não haver.
Mas podem até ter uma formulação.
Claro, claro,
portanto, não.
Claro,
sim.
Muito bem.
Mas com o voto.
Não, eu acho que votámo-la, mas ainda assim.
Por unanimidade. Sobre esta condição de solicitar o parecer ao Conselho de Administração.
Não é possível, não é
e aqui são só votações judiciárias, também não há problema, mas já agora
okay.
Deixamos.
Temos de. Pois, temos que indicar que sim. Precisamos.
Sim, mas isso também é.
Amanhã é uma coisa que creio que.
É mesmo só para
verificar uma resposta.
Não há problema, não é mais que
não
isso.
Não é nenhum parecer extenso.
Certamente vão dizer que não.
Sim ou não? Muito bem, continuando então as nossas.
É a transformação de uma norma anual no orçamento numa norma legal.
Exatamente, é isso mesmo.
Permanece.
É isso mesmo.
Artigo 21. Esta votação foi feita, portanto, sob a condição do parecer aprovada, sob a condição. Sim, sim, sim. Portanto, artigo 21.
Isso.
Artigo 21. Temos aqui alterações da parte do Partido Socialista, quer no número 1, quer no número 2.
Está tudo uma vez.
Portanto, podemos votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, então fica aprovado por unanimidade o artigo 21 das propostas de aditamento do Partido Socialista. O número 3 fica igual. Passamos ao artigo 22. E no artigo 22 temos as propostas de aditamento do Partido Socialista no que diz respeito ao número 1 e ao número 2, que vou passar a submeter a votação.
Senhor Presidente, quem... já agora, se estiver
senhor
de acordo,
deputado...
nós prescindimos da nossa número 3 em favor da do PSD.
Então vamos votar o artigo 22, número 1 e número 2 do Partido Socialista e número 3 do PSD. Em conjunto.
Portanto, que era do...
Em conjunto.
Portanto, que era do... Que era do número 3 que acrescenta o regulamento de avaliação, que era que faz a correção para mapa.
Muito bem.
Portanto, pode ser votado em conjunto.
Então é todo o artigo.
É todo o artigo com a combinação das duas.
Então posso submeter a votação? Sim, sim. Todo o artigo 22 com o que está apresentado pelos dois grupos parlamentares. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao artigo 24. Não percebi, Sr. Deputado.
Ah, sim. Era melhor. Todas as unidades, não é?
24, 25.
Podemos sim.
Pois.
Podemos.
Até ao 29?
Pureza,
mas... Sim, aqui é trabalhar.
Inclusive.
Muito bem. Então vamos submeter à votação até ao artigo 29. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora passamos então ao artigo 30.
Nós acompanhamos. Ah, sim, mas votos.
E aqui no artigo 30
peço
temos.
Ser votado o 1 e o 6 separadamente, por favor. Já agora dava uma nota sobre.
Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Em relação ao número 6, eu percebo o ponto de vista da CNPD, mas compreenda-se o ponto de vista de todos os outros serviços. Isto é, eu percebo que a CNPD desempenha uma missão de relevo e que, portanto, pretenda recrutar através de mobilidade os trabalhadores. No entanto, o serviço de origem não pode também ficar dependente inteiramente de um ato estritamente, ou seja, uma mobilidade implica uma relação triangular entre o trabalhador e o serviço de origem e o serviço de destino. Retirar o serviço de origem da equação pode causar sérios problemas no serviço de origem, uma vez que este pode não ter tempo de acomodar a alteração. Portanto, votaremos contra, porque isto desequilibra...
Mas é o que está na casa também.
É o que está na casa, não sabia, mas é desequilibrado, confesso. Ou seja, pronto... agora parece que eu sou um bocadista contra os CNPDistas, mas o ponto não, não é esse. Se eu me tivesse apercebido que estivesse na CADA, que provavelmente... Isso? Agora até ponho o chapéu de autarca, isto é. É complexo, num momento para o outro, o funcionário, puf, vai-se sem mais. Portanto, não acompanharemos, mas percebo o ponto. Até teria sensibilidade para alterar na CADA, se fosse caso disso. Mas depois...
Vamos votar? Vamos votar então.
Até ao 5 está tudo. Não, aí o 1.
Não, temos o 4. Então podemos votar o artigo 30 até ao 4. Não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora temos o 6 do PSD.
Sim, até ao 5 ao bocado. Ao bocado foi até ao 5, não é?
Peço desculpa, sim, até ao 5. Até ao 5, sim. E agora o 6. Portanto, até ao número 5 ficou aprovado por unanimidade. Agora temos o número 6 do PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PSD e o PCP. Isso é isso. Creio que sim. Creio que sim. Artigo 31. Altera.
86
por
85. Nós perdemos um.
Por um?
Não, não. Já não é 86, é 85.
Ah!
18, não é? 105. Não. Ah, é 103.
103.
E o PCP é 89 mais 15. Dá 103.
Está a ver os índios chegaram.
Repete-se
e depois já se tiver que a CDS, se tiver que indicar o sentido de voto, depois pode-se abster. Não, regra. Repete-se e dá empate outra vez, não é? Não é rejeitada. Mas cá está a iniciar e a consequência. Eu acho que é prudente esperar o sentido.
Acho que sim.
É só
acho que sim. Ok, muito bem. 31. 31. O que é que temos aqui?
É abrir a vaga. Abrir a vaga no mapa de origem.
Temos o número 2. Ah, é só aqui? O corpo... De... Já é o quê?
Voltamos ao mesmo... À
ok,
mesma...
então é o 31, o corpo do artigo 31, da proposta de aditamento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, voltamos ao 60... O 62A, número 2, exatamente. Não é?
É um aditamento
para o 24A. Isso, exatamente. Quem vota contra?
Estamos a votar o quê, desculpa?
O número 2, o 64. É a última da...
Do,
coisa
do PST. Sim, é uma consequência. Tem...
Com a aprovação do fiscal único, agora vai-se votar o nosso, não é?
Isso. Mas, sim, mas isto é a consequência.
Agora aqui isso tem implicação, não é?
É a consequência, é a consequência.
Onde é que tem implicação? Os aditados. Já se votou um
aditamento. Sim.
Sim, mas agora estamos a dizer que são aditados.
Sim, mas pode. Há pouco votou-se o aditamento renovado. Agora não votou-se.
Portanto, é inútil esta votação do 2?
Não, o 24 de março não foi votado ainda. O aditamento do 24 de março foi votado.
Ah, está bem.
Quando se quer aquele lote de votações, 24 ou 29, eu não sei se ele foi incluído ou não nesse lote, mas por dia das notícias mais vale votar o 24. Estava no lote, mas só para se entende que está a votar quando se votou do 24 ao 29,
do leito. É verdade, então temos que votar o 24A.
13.
É mais uma unidade.
Bem, então vamos submeter a votação ao 24A. É mais correto. O 24A, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E então agora votamos esta proposta, que no fundo é a consequência do que já fizemos, que é o aditamento do 19A e do 24A. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pronto. E agora o. Agora temos o 62B, que está aqui na página 91. O 62B. Senhor deputado.
Muito obrigado. Ora bem, para apresentar o 62B, só dar nota do seguinte. Trata-se de uma alteração alada. Ele prende-se precisamente com esta matéria, isto é, com o facto de uma interpretação do que são, não é uma interpretação, com aquilo que são hoje documentos nominativos, leva a que muitas vezes, no pedido formulado por um particular, se lhe tenha inadvertidamente criado um ónus específico de alegação de porque é que pretende aceder a dados nominativos, porque uma ata contém dados nominativos, um documento contratual tem dados nominativos e, portanto, em relação a documentos que nos parecem ser estritamente de natureza administrativa e, portanto, excluindo muito claramente todos aqueles que sejam sensíveis de acordo com a leitura da versão anterior, o que propomos é uma presunção, e pode ser mais bem explicitada, eu já explicaria como, uma presunção de que está fundamentado nesse pedido de acesso, o direito de acesso. Isto não afasta a necessidade de fazer a ponderação que vem prevista nos números 5 e no número 6 deste mesmo artigo. Ou seja, apenas está a assumir que o particular, ao pedir o acesso, está a fazê-lo e a fundá-lo no direito de acesso à informação administrativa. Obviamente não dispensa a administração de fazer o juízo de ponderação. E é isso que eu se calhar sugeria que se explicitasse neste número 6, adicionalmente, sem prejuízo posso formular melhor, sem prejuízo do juízo de ponderação previsto, nos pedidos de acesso tal. Para que fique claro, porque da CNPD e do parecer que eles emitem, parece dar a ideia de que aqui há um automatismo. Não é isso que está em causa. Apenas se quer evitar que, por vezes, a entidade pública que não quer dar o documento, arranja ali um expediente temporal adicional e dizer, ó amigo, tem que fundamentar porque é que está a pedir. Quando a razão pela que está a pedir é porque eu quero pedir porque tenho direito de acesso a documentos administrativos. E, portanto, com esta pequena formulação, que eu queria tentar evitar o sem prejuízo do juízo, mas não vejo-me... sem prejuízo da ponderação prevista no presente artigo, nos pedidos de acesso a documentos administrativos. Portanto, posso rebuscar na tua.
Podes, já até te agradeço.
Portanto, seria um acrescento neste número, novo número 6, sem prejuízo da ponderação
referida nos números anteriores, estatuída nos números anteriores.
No artigo 6, no novo artigo 6, previsto no artigo, perdão, no artigo 62B, que altera o artigo 6 da LADA. No número 9 do artigo 6, sem prejuízo da ponderação. Sem prejuízo da ponderação prevista nos números anteriores, nos pedidos de acesso a documentos administrativos que não contenham dados pessoais que revelem a origem ética, tal, presume-se na falta de outro indicado pelo requerente que o pedido se fundamenta no direito de acesso a documentos administrativos. Eu pois, mando por escrito. É só acrescentar no início, antes de tudo mais, sem prejuízo da ponderação prevista nos números anteriores. Não, o resto é igualzinho. É só inicialmente. Acho que a CNPD aqui faz uma interpretação.
Eu agora fui ali mostrar uma proposta, até tive medo que me tirasse.
Vamos lá para terminar. Votar o número 9, certo? Com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado por unanimidade. E agora temos que voltar ao início, não é?
Está prejudicado do PSD.
O PSD está prejudicado, sim. O número 9. Não está.
Falta ainda.
Não temos. Ai, não temos, não, pois não.
Temos que voltar aqui.
Não, isto é o PS2, isto não é do PSD. Este era o anteprojeto. Senhores deputados, só falta o artigo 63 e o artigo 64 da proposta do Governo, que está na página 93 do quadro comparativo. Isso. A norma revogatória entrada em vigor. O resto. Exatamente. E o PSD tem aqui uma proposta. E a do Governo também. E a do Governo também, é assim. A do Governo é igual. Não, nós só fizemos o aditamento do fiscal para não entrar em vigor no dia seguinte. Também tem que haver ainda...
Eu aqui de facto sugeri que o 57 atualmente da proposta de lei do Governo diz até à publicação de nova lei que regula a orgânica e funcionamento da CNPD mantém-se em vigor a lei 43 de 2004 18 de agosto em tudo o que não contrário disposto na RGPD. Ora, nós estamos a alterá-la diretamente nesta lei, portanto está feito. Eu acho que o número
deixa de fazer sentido,
que iria, ficava só o número 1.
Fica só o corpo.
Mas isso mete-se na outra da transitória.
Assim sendo, submetemos à votação o artigo 63 da norma revogatória, é isso?
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E depois o artigo 64. Eu creio que o número 1 e o número 2 do PSD. Eu acho que podemos submeter apenas a votação a do PSD, que já está. não é? Não acha do artigo 64 do PSD, porque esta é igual. E depois só tem este aditamento, não é? O artigo 64, relativamente à entrada em vigor e produção de efeitos, submetia à votação a proposta do PSD, que é exatamente igual ao número 1 da PPL do Governo e depois com o aditamento do número 2 do fiscal único. Pode ser assim?
Eu acho que ele só pode tomar posse a 1 de janeiro, mas pode ser eleito antes. Isto não fica necessariamente assim. Eu redigiria só, ou seja, até permite que ele esteja logo em funcionamento a 1 de janeiro. É, mas...
Ele tem que ser eleito mal o novo Parlamento.
Mas repara, se disseres que o artigo só entra em vigor a 1 de janeiro, não o podes fazer.
Então bem, temos que, portanto, que corrigir.
Basta dizer o fiscal único a eleger nos termos do novo artigo 19-A só pode tomar posse, inicia o seu mandato a 1 de janeiro, só pode iniciar o seu mandato
a partir de
1 de janeiro de 2020.
Também não é líquido se conseguir eleger, também acho que mal seria. Já vi tudo, não é?
Que é verdade.
Já fizemos 40 eleições para o Conselho Superior de Defesa Interna.
Sim,
mas chumar um Roque é de facto.
Sim, mas mesmo assim.
Então, mas seria,
então ficaria. Ditava, só produz efeitos.
Portanto, o fiscal único. Não, eu diria o fiscal único. Exatamente.
A eleger nos termos do artigo 69A. 19A, só.
Pode iniciar.
Só pode iniciar, só iniciará o seu mandato.
Só pode iniciar, então. É que nem sabemos se ele tem.
A partir de 1 de janeiro de 2020. É a nova redação do 64, o número 2. E, portanto, vamos votar esta redação. 64, número 2. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Terminamos. Os tribunais na próxima segunda-feira. Portanto, eu creio que vamos poder ratificar na próxima reunião da comissão, quer esta, quer a PPL.
Eu sei, estou a mandar ao Governo um pedido de parecer com a urgência.
Estou agora com um problema, está grave.
Sim.
Grave.